Olha que tem a sua
Virei
palhinha, tá de
dona.
18 anos, hein?
Virei dona, virei
Dona!
dona. Eu racho o
Muito
bico,
bom, hein?
né? É muito engraçado. Os ouvintes, mas é respeito, né? Às vezes fala
Verdade,
assim, o
é.
senhor, juntos,
Não só
né?
respeito, como também você deixa as pessoas muito à vontade. Eu já falei isso uma vez para você pessoalmente, né? Isso,
Verdade.
eu acho que é o ponto forte do seu programa. Porque é natural, é espontâneo. As pessoas autenticamente falam o que pensam, que vem da alma. Essa é a comunicação. É, assim, ao vivo, né? E
O
não é
ao vivo
fácil.
é.
Não é
O
fácil.
ao
Não
vivo é
estou
ao
puxando o seu
vivo.
saco, não, viu? Mas não é fácil,
Mas
não.
é isso mesmo, é o dia a dia. Quero começar a falar de festa do Divino Espírito Santo. Você estava lá na abertura, né? A gente estava ao vivo, o Eduardo Cardoso acompanhou você aqui na praça da Catedral, né? Junto com o prefeito Marco Bettaioli, Amaro Bettaioli, os festeiros, os capitães de Mastro e, claro, né? Todos os devotos do Divino. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tradição, dessa festa que você ajudou tanto, né, a poder cultivar ainda mais durante os 8 anos que você ficou na prefeitura.
Olha, Marilei, eu até agradeço a sua colocação, a sua consideração, mas me sinto tão pequenino diante de tantos voluntários e voluntárias, enfim, os devotos do Divino Espírito Santo. A gente se emociona e eu, sem aqui constrangimento, digo para vocês, quando você se reflete muito sobre essa devoção, né, esse voluntariado das pessoas, você vem às lágrimas, porque é lá que a gente busca a nossa reflexão, o nosso respeito ao próximo, a nossa valorização da família através da fé. E nós que somos cristãos temos essa obrigação. Eu me sinto um partícipe, né, de menor grau. E quando estivermos na prefeitura, aí eu posso dizer, sem convencimento, lógico, né, longe de nós qualquer convencimento, mas que coincidiu em Mogi das Cruzes com a chegada da TV Diário. É fundamental, e eu não estou fazendo propaganda da TV Diário nem do Grupo Diário, mas é fundamental nós esclarecermos aqui que a festa do Divino já tinha uma força natural da parte da evangelização. Né? E sempre os bispos que capacharam, inclusive o nosso querido amigo, né, Dom Ayrton, prega sistematicamente que a evangelização está acima de tudo. Depois vem a parte festiva. Mas a parte festiva é fundamental, porque dá o alicerce, a base, para que dezenas e dezenas de entidades, participando efetivamente de uma semana inteira de festas, as pessoas se dedicando, desde os salgadinhos, né, até umas refeições mais robustas, né? E, lógico, aquele que é o tradicional na festa do Divino, o afogado, são coisas maravilhosas e tudo isso rende novamente para que os cristãos, os católicos, através da parte festiva, possa, né, cada vez mais melhorar a própria estrutura de evangelização. Então, com a nossa chegada coincidindo com a TV Diário, a festa do Divino Espírito Santo, principalmente na parte festiva, iniciando-se, né, todas as noites lá com a quermesse, milhares, não só de mogianos, mas pessoas da região comparecem, e o forte, a entrada dos palmitos, que pegou assim uma dimensão incrível. Eu não tenho cálculos, mas a Polícia Militar, todos os anos, vem aumentando o número de participantes em termos de estimativa. O ano passado, eu me lembro que o Coronel Salles, se não me falha a memória, ele disse que estavam nas ruas aproximadamente 60 mil pessoas na entrada dos palmitos. Então é a devoção que você sente nas pessoas, né? As crianças já sentindo o exemplo que vem dos velhos, né, das vovós, dos vovôs. Isso é muito bacana e bacana e faz tão bem à nossa alma que a gente só tem que agradecer ao Divino Espírito Santo.
Saudações divinas, né,
É
prefeito?
verdade. Saudações divinas a todos os
Muito
mogianos
legal.
e aos brasileiros.
Muito legal. Você escreveu um artigo importante, interessante, falando do transporte no Brasil. Por que esqueceram tanto as rodovias? Que foi, inclusive, tema das empresas, né? As empresas estão investindo em logística, mas têm problemas para chegarem ali nos pontos mais importantes. Queria que você falasse um pouquinho desse assunto. Tão imprescindível também para a nossa região, né? A gente
Tá.
fala tanto disso, né? Da chegada e saída de Mogi da região.
Marilei, na verdade, o esquecimento foi com o sistema ferroviário no Brasil.
Ferrovias. Eu falei rodovia, né?
Sabe por quê?
Me enganou que eu tô doida.
Eu parto do seguinte princípio. Se você pega países com dimensões 10, 15 vezes menores do que o Brasil, como a França, Inglaterra, Espanha, Portugal, o Japão, você vê uma malha do sistema ferroviário tomando conta. E são países que quase não têm hoje zona rural, mas abrange tanto a zona rural e principalmente o perímetro urbano, com a malha de metrôs. Ora, só essa comparação já basta para dizer como nós estamos embrionários, como nós estamos engatinhando. O Brasil é continental. Para você ter uma ideia, se nós compararmos com a Rússia, geograficamente, a dimensão é maior que o Brasil. Mas na Rússia, o sistema rodoviário, só 4 ou 8%. E praticamente 80% da locomoção de mercadorias, de produtos e principalmente de pessoas e animais é feito pelo sistema ferroviário. Então, só para que os ouvintes, porque é uma matéria complexa que não dá em pequeno tempo a gente explicar isso. Ora, se o Brasil é um país continental, por que que nós tivemos que aplicar e investir tanto, no sistema veicular motorizado, que são as montadoras de automóveis? Alguém levou muita vantagem nessas coisas. Não só as indústrias montadoras, que nós gostamos de automóveis, nós gostamos de veículos, mas principalmente transporte de cargas. Ora, eu tenho amigos, fazendeiros, que foram gaúchos, foram paranaenses, foram santa catarinenses, assim que fala
Né,
quem nasceu em Santa
exatamente.
Catarina, que num dado momento da abertura dos cerrados, foram lá plantar soja, arroz, no centro-oeste, já perto da bacia amazônica, longe, longe da linha costeira brasileira. Por quê? As grandes cidades estão praticamente a 200 quilômetros, do litoral brasileiro. E tudo que vem e que precisa levar lá a 3, 4 mil quilômetros é através de veículos, de caminhões pesados, rodovias muitas vezes sem asfalto. Isso é muito caro para você levar um adubo, um fertilizante, uma semente, defensivos agrícolas. Aí o camarada sofre, sofre, porque o clima é bom. Terra, uma vastidão. Então, tudo facilita o plantio. Mas depois que a pessoa colhe, tem que trazer aquele produto novamente para os portos, que estão nas nossas, fronteiras lindeiras, que nós falamos, ao litoral. Então, por mais que nós tenhamos facilidade de plantar a soja, o arroz, nós teremos para levar os insumos necessários para produzir. Depois para trazer isso para nós, que precisamos disso nas cidades e também para exportar. Aí nós estamos falando de cargas. Animal é a mesma coisa. Mas vamos falar das pessoas, Marilei. Ora, aqui mesmo em Mogi, o prefeito Bertaioli, está mudando o itinerário dos ônibus para aliviar um pouco o centro da cidade, que está totalmente congestionado. E todos nós não paramos de comprar carro. Não digo o segmento social, que entendemos como pobres e pobres, mas com a linha de financiamento dos últimos 4 anos a 5 anos para cá, todos nós podemos ter veículos. E nós temos uma mania de individualismo. Nós não gostamos de ter outras pessoas no nosso veículo. Então, o centro da cidade não aguenta o número de veículos. E cadê o transporte? Só temos o ônibus. Porque o metrô, só em São Paulo, acho que Rio de Janeiro, um pouquinho em Belo Horizonte e um pouquinho em Brasília. E também começando. Não é à toa que o povo sofre. E aí, não só sofrimento, mau humor, o desgosto, o gasto desnecessário, tá certo? É a perda de tempo, Marilei. É a perda de tempo e a perda de dinheiro.
Verdade.
Por isso que eu escrevi esse artigo no nosso site, e também no blog, e eu explico por quê. Porque nós ainda concentramos o deslocamento de pessoas, de produtos, de animais, de mercadorias, praticamente 50% no sistema rodoviário, enquanto outros países, a média de deslocamento no sistema rodoviário, não alcança mais do que 20%. A maioria é ferroviário, para não dizer hidroviário, porque o sistema de transporte mais barato é o hidroviário. Depois vem o ferroviário. E olha, Marilei, o ferroviário é 4 vezes mais barato do que o rodoviário. E depois tem aquele que nós chamamos de duto viário. O que é o duto viário? É para levar água, por exemplo, né, de uma barragem para abastecimento das grandes metrópoles, é para levar o petróleo, né, dos portos para o interior do país. Então, nós temos que efetivamente investir no sistema ferroviário para que a qualidade de vida de todos nós brasileiros seja rapidamente melhorada. Caso contrário, nós vamos ficar permanentemente gastando mais dinheiro, perdendo mais tempo e todos nós insatisfeitos.
Eu quero falar de outro assunto, prefeito Jungiab, sobre o vandalismo. Eu sei que é um dos grandes problemas que o administrador passa, e você também passou por ele. Nós tivemos vandalismo aqui na praça, atacando o Largo do Carmo, nós temos aí vandalismo pintando o Cristo Redentor, de tudo quanto é lugar a gente vê vandalismo. Como é que você está vendo isso?
Bem, em primeiro lugar, independente de ser um homem político, um homem público, eu quero me manifestar como cidadão. Muito mais do que a tristeza, o que vai no fundo da minha alma é um sentimento de revolta. E a revolta se torna até angustiante, principalmente porque a gente já sentou do outro lado do balcão, como governante. E quem não vê o processo em termos de causa, vai para o efeito. E para combater o efeito, como é que o cidadão, a cidadã, se manifestam? Ah, está faltando guardas. Ah, está faltando câmera de vídeo, de monitoramento. Ah, está faltando iluminação. Ora, se nós que tivemos vontade de colocar em cada praça de Mogi das Cruzes, enquanto prefeito, câmeras de monitoramento, guardas 24 horas, essa era a nossa vontade. Mas se você coloca isso para análise, não há orçamento que possa compatibilizar esses custos enormes de colocar guarda 24 horas, porque não é uma ou duas praças, são centenas de praças em Mogi das Cruzes, além da pichação, do vandalismo que destrói patrimônios de particulares. Então, eu sempre me pautei, Marilei, por aquilo que falta no Brasil: políticas públicas de prevenção. A palavra prevenção é a palavra-chave. E como é que nós fazemos essa prevenção? Cuidando melhor da família, não esquecendo da parte religiosa, não importa o credo, uma boa educação e os conceitos de cidadania. Esses 4 fatores nós temos que trabalhar intensamente a partir do ensino infantil. Porque os moços, os adultos, dificilmente nós conseguimos corrigi-los na intensidade que precisamos. Então é preciso que as nossas crianças cresçam já com essa responsabilidade de cidadania. Daí a razão, e aqui eu não vou dizer que estou citando isso como um ponto de convencimento, não. Quando nós implantamos lá o núcleo de educação ambiental, transformando a Ilha Marabá, nós tínhamos a necessidade disso em função de como o meio ambiente, o ecossistema, é importante para a qualidade de vida. Mas até o magistério é despreparado no Brasil. Daí a razão de Mogi ter dado um passo gigantesco para que nós tivéssemos lá no distrito de Jundiapeba uma parceria com o seu Fumil Rori, que nos cedeu o terreno lá, construiu o prédio e lá implantamos a escola ambiental para o magistério, para ensinar os professores e as professoras serem dignas, conhecedoras da matéria de como transpassar, como repassar isso para as crianças. Então, tudo isso chama-se prevenção e temos que trabalhar nesse sentido.
Falando em prevenção, hoje é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mais um trabalho de prevenção e esclarecimento, não é?
Pois é, Marilei. Olha, todos os dias você fica estarrecido com esses crimes abomináveis. Hoje de manhã, já estava a CBN na rádio dizendo o seguinte, Marilei, numa escola da rede Municipal de São Paulo, um professor de educação física violentou, aí eu não sei se é menino ou menina, de 9 anos, né, cujo delito foi constatado pelo exame que a criança se submeteu. Ora, nós estamos num processo crescente desses abusos sexuais. Né? Antigamente, era menos, né, mas hoje esse delito está muito cruel. Não se escolhe mais as vítimas. E pior, nós temos nos últimos 20 anos para cá, cada vez mais, uma intensidade da comunicação virtual praticamente ao vivo. Então, os abusos sexuais tomou uma grandeza de tal forma no mundo inteiro, né, e que estamos escancarando até padres, ultimamente da religião católica, mas aí eu quero dizer o seguinte, a nossa religião não tem nada a ver. Né? Talvez haja assim um despreparo para que certas pessoas não sejam efetivamente consideradas, né, como padres, como missionários de Deus. Né? Mas eu entendo, né, que também é um processo que acabamos de falar aqui, de preparação religiosa, educacional, né, para que esses abusos sexuais não sejam tão crescentes e cada vez mais violentos. A gente fica realmente assustado. Todos os dias, Marilei, nós temos aí a exploração sexual.
É isso mesmo. Olha, o ex-prefeito João Jabe aqui com a gente toda terça-feira. Olha que interessante. Nós temos aqui várias perguntas que chegaram no marilei@redemetropolitana.com.br. Eu vou ler que é tudo parecido. Olha que interessante. A Sônia Perereca, presidente da Sociedade Amigos do Bairro da Vila Industrial, fala: minha querida Marilei, bom dia a todos. Queria perguntar ao excelentíssimo prefeito, ao ex-prefeito Junge, se reeleito for para o cargo pretendido, que é deputado, se eleito, né, for para o cargo de deputado federal, se ele vai ficar até o fim do mandato ou vai tentar novamente para prefeito em 2012. Outra pergunta parecida. Olha que interessante, todo mundo quer saber da tua vida. O pessoal está num tricô danado, né? Está aqui, ó. Outra pergunta ao Junge. Está aqui. Terezinha de Brás Cubas, quais são os seus planos caso o senhor seja eleito deputado federal? O senhor não acha que foi pequena punição dada aos heróis pela calúnia feita ao senhor? Um grande abraço. Minha família e eu te adoramos. Esse daqui também colocou um outro assunto, mas fala também de deputado, que é a Terezinha. E tem um outro ouvinte, que eu estava aqui caçando no meu e-mail, Carlos Rodrigues de São Miguel. São Miguel, caso você seja eleito, o que você vai fazer pela nossa região e como deputado federal? Só a Terezinha colocou aqui o caso Herólio na história.
Em primeiro lugar, um abraço muito afetuoso para a Sônia Perereca, para a Terezinha e para o Carlos Rodrigues.
Isso. São Miguel.
São Miguel.
São Miguel.
Eu não posso, aqui no microfone da nossa potente metropolitana, no programa de tanta audiência da Marilei, dizer que eu seja candidato a deputado federal. Eu sou um pré-candidato selecionado pelo grande partido Democratas da possibilidade de, através da convenção, lá no mês de junho, talvez tenhamos o nome oficializado. Então, as minhas palavras aqui, neste momento, não tem nada a ver em termos de candidato a deputado federal, etc. O que eu posso falar é que tanto o vereador como o deputado estadual, deputado federal, dentro das suas diversas responsabilidades, são os representantes do povo. O vereador representa os bairros, as ruas, os distritos. O deputado estadual representa os municípios perante o governo do estado. E os deputados federais representam os estados, né, perante o governo federal. Assim é o dispositivo constitucional e muito complexo. Num pequeno tempo a gente está falando. O que nós precisamos entender que o sistema político no Brasil está totalmente errado. Merece uma reforma profunda. E quando a gente fala, é do sistema político, eleitoral partidário. Em primeiro lugar, nós não podemos ter quase 30 partidos. Não existe um país com 30 partidos políticos. Em segundo lugar, essa é uma tese minha. Né? Nós não podemos ter cada 2 anos eleições. Por mais que seja difícil, nós brasileiros, não importa a classe social, nós sabemos trabalhar, né, digitando aquelas maquininhas de votar. Então, se nós tivéssemos eleições cada 4 anos, né, talvez mudássemos, ao invés de 4 anos, 5 anos, era melhor. Porque cada 2 anos, Marilei, e eu sei porque fui prefeito, para o país, para o município, para o Estado, porque as leis são tão restritivas que, em função das eleições, não se pode fazer quase nada. Né? E aí o povo sofre. Está errado isto. Né? E por que nós precisamos mudar profundamente, através de uma reforma, a legislação eleitoral, o sistema político, até o sistema de governo? Ora, já disse uma vez aqui no seu programa, né? Não sou candidato, mas eu sinto a obrigação de falar isto para todos os brasileiros, portanto, paulistas e lugianos. Né? Se eu for candidato, não sou, mas se eu for candidato, eu posso buscar voto, né, na longínqua Votuporanga, a 600 quilômetros de São Paulo, na distante Presidente Prudente, também 600 quilômetros de São Paulo, na Ribeirão Preto, porque é proporcional. Ora, se eu pego na 100 votos de Votuporanga, 200 votos de Presidente Prudente, alguém vai me cobrar e não vou ter condição de responder à altura, né, os dignos votos que receber. Então, a votação tinha que ser distrital. Né? Dividir o Estado em distritos e cada região, regionalmente, você ter deputados estaduais ou federais eleitos, que são as pessoas da base, pessoas que moram na região. Aí, se eu cometo alguma irregularidade, as pessoas da região sabem onde eu moro, sabem onde me encontrar, coisa que não acontece. Se eu cometo uma irregularidade, o cara lá de Votuporanga, de Presidente Prudente, não vai nunca saber onde me encontrar. A vigilância do eleitor após a eleição é fundamental para que o processo de representação, né, da população, que nós temos que ser dignos e honrar por cada voto que nós tivemos, nós temos que ter a vigilância, né, e a fiscalização do próprio eleitor ou da eleitora. Assim que eu vejo. Quanto à punição que os empresários, né, da Mito Turismo levaram, né, nós temos 2 processos. Né, na parte criminal, foi quando eles pediram, né, que um instrumento chamado exceção da verdade não fosse mais considerado. Né. E, lá na hora, nós apresentamos para que cada empresário pudesse lá, no mínimo, né, pagar para uma instituição de caridade que nós íamos nomear, R$15 mil. O advogado deles disse que eles não estavam em condições de arcar com gastos financeiros que estavam quebrados. Daí a razão de, simbolicamente, ter colocado 5 cestas básicas, né, para cada um dos empresários e o comparecimento bimestral para o Fórum de Mogi das Cruzes. Né. Mas o importante é que, perante Deus, perante a minha própria consciência, né, nunca cometi um delito chamado extorsão, que foi violentamente denunciada, né, com desgaste total à minha família, à minha pessoa, mas Deus é justo, portanto, estou aí, né, firme nessa conduta, de cabeça erguida, olhando nos olhos de quem quer que seja, ia ser bacana, porque o povo sabe reconhecer quando a pessoa é séria. E, modéstia à parte, nós nunca participamos de irregularidades, de falcatruas, de maracutaias. Daí a razão dessa receptividade que eu encontro nas ruas quando eu saio para fazer uma compra, tomar um cafezinho, assim por diante.
Tá, então, ex-prefeito Jundiabe respondendo aos nossos ouvintes, falando de vários assuntos. Terça-feira tem mais. Terça-feira que vem. Fechado?
Fechado.
Encontro marcado.
Encontro marcado. Obrigado, hein, Marilê? Um
grande abraço. Deixa bem encontro com o Jundi, já como eu tô chique. Beijo, Jundi. Obrigado.
Beijo para todos os amigos e amigas da Metropolitana. Para você, um grande abraço, Marilê.
Beijo, querido. Jundiabe, todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, aqui na Metropolitana.
Estamos a...